Muito boa tarde, senhores coordenadores. Cumprimento também o Sr. Deputado Carneiros. Vamos então dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores de hoje. Começamos pelo ponto 1, discussão do requerimento. Discussão do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD relativo à audição conjunta do anterior Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e do atual Governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carneiro para fazer a apresentação desta discussão.
Sim. Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar a todos os senhores deputados. Eu acho que a questão é simples, portanto, isso tinha sido discutido e votado na reunião da Comissão. Eu acho que um bocadinho de forma mais acalorada, mas isso é normal, há debates mais calmos, há debates mais acalorados, e portanto aquilo que nós pedimos é que seja reapreciado o resultado, enfim, dessa audição conjunta da forma como está, ou seja, que se realize naturalmente cada uma das audições, mas separadamente, uma vez que está em causa, em primeiro lugar, a defesa da imagem institucional do Parlamento e, em segundo lugar, o respeito pelas duas personalidades que estão em causa, que não podem ser envolvidas, julgo eu, num processo de acariação. No fundo, não lhe chamam isso, mas é onde iria arredondar, isto sem nenhum, enfim, acrimónia, né? não é esse o meu objetivo. E isso aplica-se a essas duas personalidades, como a quaisquer outras, julgo eu, em qualquer comissão, em que uma questão semelhante se pudesse colocar. Portanto, acho que a questão é simples, acho que somos todos, enfim, pessoas razoáveis e acho que podemos resolver isso também de forma razoável. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi, uso a palavra porque eu entendi, nas palavras do Sr. Deputado Carneiro, algum incómodo. E eu acho que os deputados não têm que ter incómodo, porque para com quem chamam ao Parlamento. Ponto número 1. Ponto número 2, também não têm que invocar motivos de dignidade. Porque não me parece que haverá nenhum motivo de indignidade e acho que, sendo assim, não é possível. Agora, do ponto de vista do Chega, deixe-me deixar ficar bem claro que o pedido do recurso, que não foi requerimento, um recurso da decisão tomada, o Chega não aceita. E para não há nenhum recurso. E peço, Sr. Presidente, que tenha isso em consideração, de que o recurso que é pedido o Sr. Deputado Carneiro, seria uma exceção que nunca vi nos meus anos parlamentares ter nesta casa. Não há nenhum recurso de uma decisão tomada, principalmente uma decisão que já foi comunicada ao exterior, que toda a gente sabe lá fora que vai existir e que, separadamente, também já está aprovada. É verdade, o Sr. Deputado Carneiro tem razão. Mas, na verdade, o nosso, e naquela reunião que aprovou as duas audições separadas, por proposta do CDS, mas por aditamento oral do PSD, isso também já se sabia antes de tomar esta decisão. Não há aqui novidade nenhuma. E, portanto, acho que está-se a criar um facto desnecessário, porque quando se tomou a decisão de ouvir em conjunto, no fim de ouvir os dois separadamente, tomou-se a decisão de forma consciente. E o plenário da Comissão e a Comissão tomou essa deliberação consciente, mas pela positiva, este assunto deve ser encerrado com os intervenientes, no sentido de quem o CDS entende que é o interveniente principal e quem detém a história dos vários anos do Banco de Portugal sobre a matéria, dos 5 governadores que estiveram aqui ali envolvidos e que não é possível chamar os 5. E, portanto, da história do Banco de Portugal. Portanto, recurso da decisão tomada, Sr. Presidente, eu acho que não é possível. E, portanto, peço que o Sr. Presidente encerre o ponto, porque não há recurso de decisões tomadas. Salvo melhor opinião, que me digam os serviços. O que está aqui em causa é recurso de uma decisão tomada. E como o recurso não é possível, eu peço que esse assunto fique imediatamente arrumado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Mão. Vamos só ouvir o Sr. Deputado e depois...
É possível saber...
Sim, depois... Confirmo.
Já agora, se me permite, do ponto de vista técnico, soubesse. O Sr. Deputado Carneiro fez um recurso da decisão tomada.
Eu gostava de saber se existe essa figura regimental no Parlamento.
Ok, muito
existe
bem.
Existe ou não? Só isso.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado, nós... Ah, mas quer... Não sei se os serviços podem dar essa indicação, ou entretanto depois... Os serviços não têm intervenção na reunião de coordenadores. Pois, entretanto, eu poderei reunir com eles, depois pronunciarmos sobre essa matéria. Sei. Eu entretanto, depois falarei no final. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que pouco interessa qual é que é a figura que é utilizada. Em plenário, é possível recorrer às decisões da mesa. Independentemente de ser a figura ou não, também é possível até a consumação da audição que a decisão venha a tomar uma nova decisão que altera a decisão anterior. Ora, o requerimento do grupo do PSD é no sentido de não haver uma audição conjunta e de haver duas audições separadas dos dois governadores. E apresentam-nos, conforme a discussão que já tivemos na anterior reunião de mesa e coordenadores, uma coisa que me parece a mais elementar dignidade destes titulares, atual e anterior, deste cargo público. E nesse sentido, quer dizer, em defesa daquilo que é também a dignidade desta Comissão e deste órgão de soberania, nós vamos votar a favor do requerimento do PSD e pretendemos, portanto, que haja apenas duas audições separadas e fica esta matéria sanada. Eu penso, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que não há nenhum tipo de necessidade de estarmos aqui a debater qual é a forma, se é um recurso, se é uma anulação da anterior decisão. Vamos tomar uma decisão. Tomamos agora uma nova decisão que prevalece sobre todas as anteriores. E a decisão que estamos a tomar é apenas há duas audições separadas, não há uma audição em conjunto. Penso que há uma maioria para isso nesta Comissão e penso que essa maioria deve ser respeitada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos, a decisão de existir duas audições, uma a cada um, ao Governador e ao Ex-Governador, já está tomada. Pelas suas palavras, então, o que está aqui em causa é anular a terceira. Portanto, anular a terceira. E isso não é possível. Porque ela está aprovada. Não é possível. Do ponto de vista jurídico, não é possível. E, portanto, não é possível porque a decisão está tomada, as duas mantêm-se e a terceira mantém-se. E, portanto, não é possível haver uma situação em que se anula algo que está aprovado. E, portanto, não sendo possível... Eu peço ao Sr. Presidente que pondere bem se vai submeter à votação algo que não é possível. O que está em causa das palavras do Sr. Deputado Miguel Costa Matos é, pura e simplesmente, anular a proposta que o Chega fez e a aprovação que foi feita. Porquê? Porque as duas audições já estão previstas, estão aprovadas. A terceira é que parece que querem desaparecer com ela. E como o Chega não conta nessa matéria, e o Chega não vota nem deixa votar aqui, porque não é possível, juridicamente, alterar uma decisão tomada nesta Casa. Se querem fazer um apagão à proposta do Chega, que o assumam. Que o assumam. Agora, não pode, de facto, desaparecer com ela, que é o que querem fazer neste momento. E, portanto, não é possível. Não há requerimento nenhum do PST. Há um recurso, pedido de recurso sobre a decisão tomada, que também não é possível. Não há memória nesta Casa. Há uma memória de mudar o sentido de voto de uma coisa, num parecer de transparência, ou que me foi contado, porque eu não conheço nenhum despacho nesse sentido, mas não há memória nesta Casa de anular uma decisão tomada. E segundo, como, pegando nas palavras do deputado Miguel Costa Matos, não há memória de fazer um apagão a algo que está aprovado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, eu penso que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira sabe ler notícias e também seguramente sabe ler os despachos do Sr. Presidente da Assembleia da República, coisa que, aliás, nos foi remetido a todos nós por parte da Comissão no dia 22 de maio de 2026. Há um despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, uma nota jurídica. Não recebe esse despacho? Acho isso estranho. Acho isso estranho. Se consultar o seu correio, poderá aceder, mas também pode solicitar ao seu Presidente do Grupo Parlamentar, que eu saiba integra esta Comissão, para ele poder-lhe fazer chegar esse despacho na sequência de uma decisão que foi tomada na Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, e na qual foi reapreciada uma decisão tomada nessa Comissão, após essa reunião ter terminado. E, portanto, o Sr. Presidente fez uma nota jurídica de forma bastante fundamentada que diz a possibilidade de haver a reapreciação de uma deliberação da Comissão. E, portanto, eu peço desculpa, o Sr. Deputado não tem razão, não é inédito, tem um suporte jurídico da parte da entidade máxima para interpretar as regras desta Casa, que é o Presidente da Assembleia da República, e se o Sr. Deputado não concorda, eu sugiro que o seu grupo parlamentar apresente um recurso a plenário daquilo que é o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República. Agora, até isso acontecer, aquilo que disse o PAR escreve-se e prevalece. E, portanto, nós vamos votar o requerimento do PSD e o que vai prevalecer é a reapreciação da decisão e não haverá uma audição conjunta, ponto final, parágrafo. E acho que todos dispensamos mais manobras dilatórias para estarmos aqui a prolongar este momento em relação a este assunto.
Só queria, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, só queria dizer o seguinte. Esta é uma nota jurídica emitida pelo PAR para ser sancionada ou aprovada pela Conferência de Líderes. Ela não foi distribuída porque simplesmente não foi aprovada pela Conferência de Líderes. Portanto, é um parecer que não está aprovado pela Conferência de Líderes. É bom que entendamos isso, ok? Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra.
Precisamente por isso, e portanto reafirmo que não recebi despacho nenhum, nós recebemos o despacho do Sr. Presidente, não recebemos despacho, os serviços não nos entregaram este dito despacho, e pelo que o Sr. Presidente disse no seu despacho, o despacho não foi objeto de deliberação, foi dado conhecimento aos líderes e que tem a ver com uma mudança de sentido de voto sob um parecer, não tem nada a ver com uma deliberação tomada numa comissão cuja ata já está aprovada, cuja ata já está aprovada e que está aprovada. Portanto, há três audições. E como há três audições, tem que ser feitas três audições. Não se vai suprir uma audição. Nem se vai apagar, fazer um apagão a uma audição. Ao Sr. Deputado, não se ria porque é mesmo assim. Se tem essas informações privilegiadas, eu não tenho. Pronto, eu sei que tinha a ver com uma deputada do seu partido, talvez seja por isso, mas eu não tenho acesso a essa informação. Não tenho, não. Não tenho, não. Não, não tenho. Não tenho. E como não tenho, não há jurisprudência. Como o Sr. Presidente disse agora e muito bem, não foi aprovado por ninguém. Portanto, não, ninguém vai pedir reapreciação do despacho do PAR, porque esse despacho do PAR não foi à Comissão. Vejo aqui algo que me preocupa, que é a tentativa de apagar uma deliberação que a Comissão aprovou, que está aprovada em ata e que não é possível reverter essa decisão. Portanto, não é possível, não é possível. E, portanto, tem que ser respeitado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora deixa o Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, eu não quero suscitar nenhuma acrimónia dos partidos, não é esse o meu propósito aqui. Acho que, enfim, somos todas pessoas razoáveis, até o Sr. Deputado Eduardo Teixeira tomo também como uma pessoa razoável. Nós várias vezes alteramos decisões na Comissão, por exemplo, quando fixamos datas ou processo legislativo, alteramos as datas, uns concordam, outros discordam. Isso é da maior naturalidade no Parlamento, conquanto haja uma maioria que o valide. É tão simples quanto isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questão são os seus deputados. Sr. Deputado Paulo Nunes tem a palavra. Sr. Deputada Patrícia Gonçalves também pediu a palavra. Peço desculpa.
Desculpa, então.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Paulo Núcio, tem a palavra. Tem a palavra.
Não, Sr. Deputado, Sr. Presidente, eu ia só fazer uma referência muito breve, dizer o seguinte. O CDS não votou a terceira audição que foi suscitada pelo Chega. Não estávamos na sala e, por isso, não votámos. Se tivéssemos estado na sala, não nos teríamos oposto a essa audição conjunta dos dois governadores, mas efetivamente não votámos. A questão que se coloca aqui é de saber se a Comissão tem ou não tem capacidade, seja ela através de recurso ou do agendamento de um novo ponto, de reapreciar a terceira audição e votar novamente, antes da mesma ser efetuada, votar novamente se se realiza ou não realiza. E penso que, independentemente do voto do CDS, é claro, das intervenções anteriores, que existe essa maioria. Por isso, seja por referendo, seja pelo agendamento do novo ponto, o importante é ouvirmos o Governador do Banco de Portugal atual, ouvirmos o Governador do Banco de Portugal na altura em que foi decidida a construção da nova sede, e penso que isso está salvaguardado pelo requerimento do CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núcio. Se algum dos senhores deputados mais pretendem usar a palavra. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Eu acho que estamos aqui no imbróglio, porque Chega não prescinde do que disse. Não é possível votar e tomar nenhuma deliberação sobre um recurso que o PSD apresentou nesta comissão. Não foi nenhum requerimento. O PSD apresentou um recurso. E, portanto, não há nenhum requerimento para nós votarmos. E, portanto, mantemos a mesma situação. E entendo que se o Sr. Presidente... É verdade, não há um recurso, é na própria reunião. Não é passado dois meses. Não é passado dois meses que vamos tomar um recurso, fazer um recurso. E depois de uma mesa em coordenadores. De uma mesa em coordenadores onde houve já uma decisão nesse sentido. E, portanto, Sr. Presidente, peço que haja bom senso nesta matéria. Não pode fazer-se, por decisão do PSD e do PS, um apagão, que é o que está aqui a passar nesta sala, sobre uma proposta apresentada pelo Partido Chega, que foi de bom senso e de boa fé aprovada nesta comissão, e agora, num jogo de secretaria, está-se a tentar... O Sr. Deputado do Carneiro, é verdade. O Sr. Deputado disse, eu quero fazer duas audições. Não quero fazer três. E, portanto, se não quer fazer três audições, quer prescindir da terceira. Quando a terceira audição andou-se muito tempo até aqui na mesa de coordenadores a discutir um modelo, que era primeiro o ex-governador Mário Centeno, segundo o atual governador, e por fim estávamos todos de acordo, inclusive o Partido Socialista estava de acordo. O Partido Socialista, foi-me dito, estava de acordo. E portanto faltava só o acordo do PSD, porque mantinha ali as suas resistências. Não me façam pensar que este apagão ao requerimento do Chega, num jogo de secretaria de décima hora, é lamentável. Portanto, o Chega não participará nisto. O Sr. Presidente tem que tomar uma decisão. O que está aqui em cima da mesa não é nenhum requerimento, como diz o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. É sim um recurso do Partido Social Democrata. E esse recurso não é aceitável.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, nós dissemos de forma muito clara que entendíamos que perante dois requerimentos conflituantes, o primeiro deveria prejudicar o segundo, tal como sucede com todas as votações em sede de comissão. Esse princípio, que é um princípio que é consistente ao longo das várias disposições regimentais, deveria ter sido aplicado. Perante a falta de consenso, o Sr. Presidente decidiu não aplicá-la. Isso colocou-nos na condição do PSD vir apresentar este requerimento. E eu já aqui comuniquei que seja por aprovarmos o requerimento, ou recurso, conforme lhe quiser chamar, do PSD, seja pelo PS apresentar a sua intenção de reapreciar a votação que fez do requerimento do Chega, no sentido de esse requerimento do Chega não passar, de uma forma ou de outra, nós entendemos que há uma maioria para tomar essa decisão. O regimento prevê justamente que nestes impasses possa haver algum tipo de recurso e esse recurso deve ser agora tomado. Se, onde é que está escrito? Nas disposições em relação ao plenário, em diversos sítios do ponto de vista do recurso. Além do mais, no âmbito do que foi a decisão na 15ª Comissão, foi feito um levantamento, como os senhores deputados sabem, foi partilhado amplamente em esfera de conferência deles e no âmbito desta nota jurídica do Sr. Presidente, que fala dos vários casos de precedente parlamentar para alterações de sentido de voto que configuram justamente que uma decisão destas possa ser reapreciada. Do nosso ponto de vista, isso é claro. E devemos votar, Sr. Presidente.
Deixem-me.
Onde é que está a nota jurídica?
Deixem-me só falar, depois podem pronunciar.
Chega, não tenho.
Existe uma nota jurídica, conforme disse, que era uma nota jurídica que foi emitida pelo PAR, para ser aprovada na Conferência de Líderes. A nota jurídica não está aprovada, ok? Deixem-me terminar o meu raciocínio, ok? É uma nota jurídica que está, efetivamente, foi elaborada no passado dia 13 de abril de 2026. Ok? Para ser aprovada em Conferência de Líderes. Só queria chamar a atenção relativamente à alteração de sentido de voto, Sr. Deputado. Só para dizer o seguinte. O que diz o PAR é que o sentido de voto manifestado em reunião de comissão e corretamente registado em ata e nos documentos aprovados é, em regra, definitivo.
Claro. Claro.
apenas os erros materiais de registro, objetivamente verificáveis, podem ser corrigidos a posteriori, com o único propósito de ajustar o documento à realidade da deliberação. Portanto, relativamente à alteração de sentido de voto do PS, só quero chamar essa... Sim, sim, sim.
Eu estava a dar uma informação que esse despacho, essa proposta que tem o Sr. Presidente na sua secretária do Presidente da Assembleia da República, surge no seguimento de um caso onde eu próprio estive envolvido, que teve a ver com o relatório da Sra. Deputada Eva Cruzeiro na Comissão da Transparência. Na Comissão da Transparência não existiu maioria para, naquele momento, o Partido Socialista alterar o seu sentido de voto e decidiu levar o caso à Conferência de Líderes. E na Conferência de Líderes do PSD, tendo decorrido os esclarecimentos que o Partido Socialista fez publicamente sobre a sua posição no âmbito da Comissão, deu o seu assentimento e, portanto, não havia uma maioria, passou a haver uma maioria para que o Partido Socialista alterasse o seu sentido de voto no relatório da Sra. Deputada Eva Cruzeiro. O Parlamento, tirando o processo legislativo, e mesmo esse com as devidas cautelas, devo dizê-lo, é livre de alterar as suas decisões em cada momento. Portanto, nós já o fizemos inúmeras vezes no âmbito do processo legislativo, relativamente à fixação de prazo, ou decisões que tomamos, de audições que aprovamos e depois retiramos. Ainda recentemente nós abdicamos de uma audição da Associação Portuguesa de Bancos, que também tinha sido aprovado pela Comissão e não voltou a ser votado na Comissão. E, portanto, ninguém se opôs a isso, ou havia uma maioria que o permitiu. E, portanto, eu julgo que a questão é clara, seja por via do requerimento, seja porque o Partido Socialista já expressou qual é a sua opinião sobre esta matéria, a sua posição sobre esta matéria, a questão está sanada. Acho que, enfim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com alguma firmeza, agradeço as palavras que teve, esclarecendo bem esse despacho. É porque o Sr. Deputado Miguel Costa Matos estava aqui a tentar dizer que esse despacho fazia jurisprudência. E, portanto, Sr. Deputado, então está esclarecido. Portanto, isto está aprovado em ata, está tudo, não há aqui, salvo decisões materiais, que não é o caso. Portanto, nós não damos o consenso necessário, eu não venho a falar em maiorias. O PS pode fazer maioria com o PSD às vezes que quiser, para decidir o que quiser dentro do que seja admissível. Connosco não contam neste consenso. E, portanto, como esta decisão tem que ser por consenso, o Chega não admite e não permite que seja votável nessa decisão. Tem que ser por consenso.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Srs. Deputados. Não sei se há mais algum dos Srs. Deputados pretende usar da palavra, ou se precisamos estar por encerrada esta discussão. Entretanto, também vou reunir com os serviços jurídicos da Comissão para falar mais aprofundadamente só sobre esta matéria. Não sei se mais algum dos Srs. Deputados pretende usar da palavra. Não? Muito bem, podemos passar então ao ponto 2. Sr. Deputado, aquilo que eu vou fazer é vou reunir com os serviços para aprofundar e consolidar a minha posição. Não. A minha posição. E então depois tomaremos uma decisão sobre essa matéria.
Então fica prejudicado, penso eu, o ponto 6 da reunião da manhã.
Essa decisão é uma decisão que eu não posso tomar agora, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, desculpe lá. Marcou uma reunião por causa disto. Nós estamos aqui, então vai a uma próxima reunião de mesa de coordenadores e amanhã o ponto fica prejudicado, é só isso. E reafirmo-lhe tudo o que lhe disse. O Chega não permite que façam um apagão, não permite que façam um apagão ou um relatório efetuado por si. Isso, ou uma proposta efetuada por si. Segundo, o Chega não permite, porque não é possível, porque está aprovado em ata, mais do que ser aprovado na reunião, está aprovado em ata. E, portanto, esse documento não poderá ser decidido por maioria, tem que ser por consenso. E, portanto, fique bem claro qual é a posição do Chega. O Chega não prescinde. Ponto número 1. E ponto número 2. Se fica agora suspenso, amanhã não é discutido na Comissão. É só isso que estou-lhe a perguntar.
Muito bem,
estamos de acordo, então, quanto a isso?
Isso é uma decisão que tem que ser tomada na própria Comissão e não na reunião das coordenadores, Sr. Deputado.
Então está na mesa de coordenadores? É o Presidente que tem que tomar essa decisão?
Sim, mas não posso...
O senhor está, Sr. Presidente, peço desculpa, se está a dizer que a reunião, que agora vai ficar suspenso o ponto para a análise jurídica, não vai aparecer amanhã 10
minutos antes que o ponto... Não, é essa a questão.
Acordem para tomar uma decisão.
Sr. Deputado.
Vai lá, porquê?
Sr. Deputado, a questão está... A questão procedimental, eu depois tratarei, relativamente à questão procedimental, depois, entretanto, tratarei e informarei os senhores deputados sobre essa matéria. Peço agora que eu não em cima da...
Sr. Presidente, é que eu não vou participar da reunião amanhã. da Comissão, é sobre isso. E como não vou participar na reunião da Comissão, eu já disse o que tinha a dizer quanto a essa matéria. E se o Sr. Presidente disse agora que ia suspender para a análise jurídica, tem que ser
tomado neste momento. Eu não vou suspender agora a reunião para a análise jurídica. Aquilo que eu disse é que no final da reunião eu irei falar com os serviços sobre essa matéria. Agora, peço-lhe algum tempo depois para eu poder pronunciar de uma forma mais consolidada sobre isso. É só isso, deputado. Peço-lhe essa condescendência, essa tolerância para se resolver. Ok? Vamos tratar agora só do ponto 2. Portanto, eventuais alternativas ao modelo de consulta de documentos confidenciais Final Code. Foi uma questão levantada pelo Sr. Deputado Carneiro. Gostaria que falasse sobre essa matéria.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que está em causa é que eu julgo que a grande parte dos senhores deputados já usaram o Final Code no passado. Ele, por vezes, quando é instalado nos computadores, gera bloqueios e torna os computadores muito mais lentos. Portanto, aquilo que nós gostaríamos de pedir era que a consulta da informação que veio do Banco de Portugal, que é reservada, pudesse ser realizada um pouco à semelhança do que acontece nas comissões de inquérito, mas, claro, num modelo muito mais atenuado. Isto é, eu recordo-me quando a questão surgiu pela primeira vez durante a comissão de inquérito da TAP, que tinha que haver uma sala que estava permanentemente disponível, porque os senhores deputados podiam vir mais cedo ou mais tarde, ou os assessores, e, portanto, havia essas condicionantes. Aqui estamos a falar de uma questão relativamente mais simples, portanto, isto não é uma comissão de inquérito, a informação é mais compacta do que aquela que é tratada numa comissão de inquérito, portanto, aquilo que nós gostaríamos de propor é que essa informação pudesse ser consultada numa sala, que garantiria a reserva da informação, onde cada um dos grupos parlamentares poderia indicar a hora a que pretende consultar para que os serviços também se pudessem organizar de forma mais facilitada. Era isso que nós gostaríamos de propor.
Muito bem. Sr. Deputado, pronto, nós temos uma questão que tem a ver unicamente com os recursos alocados a essa situação. Se a questão for a lentidão dos computadores, eu acho que nós conseguimos alocar um computador, se calhar dispensando os elementos de serviços, ou seja, um computador com Final Code, onde os seus deputados podem consultar, ou seja, sem prejudicar os vossos PCs, onde poderão fazer a consulta da informação. Portanto, será uma solução híbrida, pronto, ou seja, não estará lá uma pessoa permanentemente, digamos, a guardar os seus deputados e ultrapassa-se a questão da lentidão dos PCs, ou seja, já não é necessário os PCs estarem com o Final Code instalado e os deputados podem, e os assessores podem se deslocar lá para fazerem a consulta da documentação, Sr. Deputado.
Presidente, aquilo que eu gostava de propor é que essa consulta decorresse, enfim, cada grupo parlamentar saberá organizar-se da forma como entender e eu não me vou meter nessa questão, mas se todos concordassem que isso pudesse decorrer durante o horário expediente do Parlamento, não vejo qualquer objeção a que a consulta possa ser física, não é? Porque num computador, manifestamente, não é prático e, portanto, essa era a sugestão que eu fazia, ou seja, ninguém quer vir para o Parlamento à 1 da manhã consultar a informação, não é isso? É dentro do horário, porque na Comissão de Inquérito da TAP foi isso que aconteceu. E tinha que acontecer, porque a informação era imensa, não é? E, portanto, aquilo que nós gostaríamos era que, dentro do horário de funcionamento do Parlamento, isso pudesse decorrer. Portanto, eu parece-me algo razoável.
Está para o anúncio.
Sr. Presidente, sobre esta matéria, dois pontos. Em primeiro lugar, compreendendo a posição do deputado Carneiro, eu acho que podia haver aqui alguma flexibilidade, ou seja, por um lado, aqueles grupos parlamentares que, de facto, peçam a disponibilidade do tal computador com o Final Code, o poderem aceder a esse computador para consultar a informação. Outros podem, por isso simplesmente, ter um computador próprio e fazer a consulta em termos de documento. E, por isso, haver esta flexibilidade dos grupos parlamentares, sendo sempre possível a qualquer grupo parlamentar consultar os documentos no tal computador que ficar disponível. A segunda questão tem a ver com uma dúvida que tenho, que é, a partir do momento em que se aceitou a confidencialidade da documentação, e uma vez que a próxima audição, quer do ex-governador, quer do atual governador, será uma audição de confronto entre declarações que foram produzidas anteriormente e a documentação que chegou a posteriori, como é que isso é compaginável com a confidencialidade da documentação? Ou seja, vamos estar numa audição pública, penso eu, não será à porta fechada. O documento supostamente foi fornecido sob a metodologia da confidencialidade, mas depois tem que ser utilizado e mostrado na confrontação da audição. E por isso, qual é a posição da mesa relativamente à confidencialidade nesse momento, não é?
Só para responder ao Sr. Deputado Paulo Lúcio, entretanto passo-lhe já a palavra ao Sr. Deputado. Relativamente à questão do Final Code, o facto de haver um computador numa sala com Final Code não implica que qualquer assessor ou deputado possa instalar a aplicação no seu computador e ter acesso. Qual é o grave problema que me parece? Porque a questão que o Sr. Deputado levantou, o Sr. Deputado Carneiro, foi o facto de a instalação da aplicação tornar as máquinas muito lentas e conflituar eventualmente com o... Pronto. E com a leitura. Se é essa a questão, Sr. Deputado, se houver um computador, ou seja, que tenha o Final Code e que os seus deputados possam ir lá, ou seja, sem carregar na própria máquina, ir lá consultar a documentação, isto porquê? E tem a ver com uma questão que o Sr. Deputado vai perceber. Nós, quando classificamos a informação como confidencial, partimos do princípio que temos que garantir toda a segurança inerente a essa confidencialidade para que não haja qualquer tipo de fuga de informação. O que é que eu tratei? Isto é a minha experiência de passado. Que, no passado, houve situações em que houve fuga de informação. O Sr. Deputado tem conhecimento de dossiês com fuga de informação. A fuga de informação não ocorreu através do Final Code, porquê? Porque a documentação em Final Code tem marca d'água. Mas o Sr. Deputado depois pode-me contrariar relativamente a essa matéria. Tem marca d'água, ou seja, uma fotografia aparece a marca d'água da documentação. Enquanto no computador, se estiver aberto, segundo aquilo, a informação que eu tenho, não aparece a marca d'água. Daí, depois ter a possibilidade de tirar a fotografia. É essa a percepção que eu tenho. Posso estar errado ou equivocado. Ou seja, a fuga de informação nunca partiu de quem tem o Final Code. Parte sempre de realmente do computador que está, enfim, aberto e está disponível sem a marca d'água. O que é que isso, só para terminar, Sr. Deputado? É óbvio que o Sr. Deputado diz assim, mas tem lá uma pessoa que tem que deixar o telemóvel, só que isso é muito complicado de se fazer. Pronto, é complicado de se fazer, há assessores e deputados, nós não estamos em cima, os serviços não podem estar em cima das pessoas, vão obrigar a alocação de uma pessoa para esse fim próprio, quando efetivamente se a questão é a lentidão das máquinas, realmente eu colocar, pedir aos serviços uma máquina específica com Final Code para realmente quer deputados, quer assessores possam solicitar a documentação. Sr. Deputado o Carneiro, permite-me só... Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, na comissão de inquérito do Banco Espírito, do novo banco, não é do Banco Espírito Santo, essa foi a anterior, a consulta foi feita sempre no Final Code, que permitia inclusive a impressão que tinha as tais marcas d'água. E, na altura, houve informação que veio ao público que supostamente não devia ter vindo e ninguém, houve um inquérito interno, ninguém garantiu que essa fuga de informação partiu do Parlamento, nem sequer na comissão de inquérito da TAP. Portanto, eu acho, primeiro, um mau princípio, partirmos do pressuposto de que alguma fuga de informação relativamente à matéria reservada no passado partiu do Parlamento, porque essa informação estava disponível em vários sítios e não só no Parlamento. Mas às vezes dá jeito, já que o Parlamento tem, aparece aí num sítio qualquer, porque as pessoas olham mais depressa para aquele sítio do que para os outros. Esse é o primeiro ponto. Na comissão de inquérito da TAP, o Sr. Presidente da Comissão de Inquérito, que era o Sr. Deputado Seguro Sanches, entendeu que, inclusivamente porque o Final Code não é uma aplicação certificada, não oferecia as condições de segurança para a consulta dessa informação. Não é uma aplicação certificada que garanta essa confidencialidade em absoluto. E por isso, na Comissão de Inquérito da TAP, se criou o sistema da sala onde a consulta era feita. E, portanto, também aí houve informação que veio a público e num inquérito interno ninguém conseguiu concluir que essa fuga de informação tinha partido do Parlamento. E, portanto, isto em defesa do Parlamento, acho que é importante dizer, porque é fácil atirar as culpas para cima do Parlamento, mas nunca ninguém conseguiu concluir isso. E essa informação estava em muitos sítios. Dito isto, estes dois pontos, eu gostava de fazer uma pergunta ao Sr. Presidente. Esta questão está a ser debatida desta forma porque há uma indisponibilidade dos serviços para assegurar dentro do horário de expediente esta consulta? Eu gostava de ter uma resposta a esta pergunta.
Sr. Deputado, a questão não tem a ver propriamente com isso. Tem a ver com o facto, primeiro, Eu olhar para a questão do seu deputado e a informação que me deu era que, efetivamente, a questão era o final code instalado na máquina, quer dos deputados, quer dos Açores, tornava a máquina mais lenta, e isso, digamos, a solução que me pareceu logo à partida foi, ok, se o problema é da máquina, crie-se uma máquina, ou instale-se uma máquina com a aplicação onde os deputados possam, e os Açores possam consultar essa documentação. Segundo ponto, é preocupante, é muito preocupante que me diga que a Assembleia está a usar uma aplicação não certificada para encriptar ou desencriptar matéria altamente confidencial. Isso é outra questão que se levanta, que não está aqui a ser colocada. Mas digo-lhe já, para mim manifesta-me bastante preocupação. Depois, eu não estou a pôr em causa que o Parlamento, que a fuga de informação tenha sido do Parlamento. Mas a verdade é que quantas mais saídas, quanta mais latitude nós tivermos em termos de facilitismos, maiores são as probabilidades também de pensarmos de onde é que sairá a fuga de informação. Sendo certo que o Sr. Deputado disse muito bem, ninguém pode comprovar que saiu do Parlamento ou saiu de outro sítio qualquer. Agora, o que eu estou a tentar é, de alguma forma, agilizar e tornar mais eficaz a utilização dos serviços e racional a utilização dos serviços. Quer dizer, nós termos uma pessoa totalmente dedicada para essa matéria, repara, quando nós conseguimos ter uma máquina que facilmente pode ser disponibilizada, facilmente pode ser acedida para desencriptar informação e que nos garante, através da marca d'água, que realmente é mais uma segurança acrescida na consulta da informação, eu parece-me ser, na minha ótica, Sr. Deputado, mais racional, mas é assim, e mais eficaz, mas eu também, Sr. Deputado, é a minha visão das coisas. Sr. Deputado, pode dizer assim, não, mas nós queremos documentação física para poder consultar em vez de andarmos no computador a consultar com a marca d'água. Eu compreendo e posso eventualmente depois falar com os serviços sobre essa matéria. Agora, a priori, sem querer, digamos, de alguma forma, querer racionalizar os recursos que estão disponíveis, eu entendo que se a questão é a lentidão das máquinas, que se poderia resolver assim, só isso, Sr. Deputado, ok? Mas, pois, entretanto, tenho que passar ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Desculpa, apenas há uma pergunta que ainda não foi respondida. Há ou não uma indisponibilidade dos serviços para assegurar essa consulta dentro do horário de expediente do Parlamento?
Sr. Deputado, oficialmente não tenho qualquer tipo de informação, não tenho resposta sobre essa matéria, ok? Aquilo que eu lhe estou a dizer é uma coisa que eu, antes de realmente achar, o Sr. Deputado achar que realmente será mesmo necessário, ter de abordar formalmente os serviços e os serviços terem de responder se têm disponibilidade ou não para essa matéria. Agora, aquilo que eu tento de alguma forma, Sr. Deputado, é racionar recursos. Foi, pronto, porque se a questão, Sr. Deputado, tento só perceber, se a questão é a lentidão das máquinas, se nós podemos resolver isso com uma máquina à parte, garantindo a segurança, é só não abrir as chamadas brechas de segurança, é só isso, Sr. Deputado. Mas eu, se entretanto quiser, eu poderei abordar formalmente os serviços sobre essa matéria e depois obter a devida resposta. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Deputado. Antes de uma nova pergunta, eu gostava também de obter a resposta à pergunta que fiz. Relativamente, como disse, os documentos estão qualificados, penso aliás que é até o contrato que foi celebrado entre o Banco de Portugal e os promotores, que aponta para essa mesma confidencialidade. A pergunta é, independentemente da consulta ou não, como é que vai depois correr a audição? Porque temos que arranjar aqui uma forma, porque não faz sentido. O propósito da audição é precisamente, uma vez que os documentos só surgiram, infelizmente, depois da primeira audição da pessoa em causa, é confrontar as declarações feitas anteriormente por essa pessoa com os documentos que agora nos foram fornecidos. E por isso, até que ponto é que a qualificação, a classificação de confidencialidade pode prejudicar esse mesmo confronto? E por isso gostaria também de obter uma resposta por parte do Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu irei falar com os serviços sobre essa matéria, teremos que perceber exatamente do ponto de vista procedimental o que é que pode ser, digamos, demonstrado ou não. É óbvio, na minha ótica, e atenção, lá está, estou a falar na minha ótica, de bom senso não faz sentido ter documentação confidencial que depois os seus deputados pretendem colocá-la e expô-la publicamente. Não me parece. mas, Sr. Deputado, aquilo que eu lhe peço é, nós iremos consultar os serviços sobre essa matéria e irá obter uma resposta atempadamente sobre essa matéria. Sr. Deputado, nós temos que ver as situações que aconteceram no passado e perceber que se a documentação também foi, que era considerada classificada, também foi abordada na CPI, ou seja, se foi colocada, digamos, a público, se foi publicada, mas isso, Sr. Deputado, como compreendo, eu juntamente com os serviços, abordar essa matéria e iremos, Sr. Deputado, iremos responder, obviamente, atempadamente e a breve prazo, sem qualquer, portanto, sem prejuízo, obviamente, da boa conta dos trabalhos. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Não, de facto, é uma questão importante, que é, e ainda bem que se foi adiada a audição da manhã, porque nós só temos acesso agora, vamos ter ainda acesso aos documentos confidenciais, ainda não os tivemos. Como é que nós iríamos amanhã confrontar logo o primeiro interveniente nessa matéria? A questão que o deputado Paulo Núcio levanta é uma questão muito, muito interessante, que é, se nós vamos ter acesso aos documentos, se nós vamos ter a possibilidade de ter informação, depois como é que podemos confrontar e para encontrar lógica de retórica? Portanto, aí acho que é importante percebermos como é que nós podemos interagir quanto à situação que o Sr. Deputado Carneiro falou. Acho que merece o acordo, não vai ao desacordo do Sr. Presidente, pelo contrário. Temos é que encontrar aqui uma racionalidade no sentido de os juízes da Assembleia, no fundo, existem para nos prestar auxílio, e esse auxílio tem que ser prestado, principalmente porque também não ocupará muitas horas, porque isto é só uma audição. Eu diria que é meia hora por cada grupo parlamentar, a gente fica tudo resolvido e criar aqui uma racionalidade. Portanto, tudo que seja otimizado da nossa parte, tem o acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta situação não é nova. Okay? Já aconteceu na CP da TAP, já aconteceu no Novo Banco, da CP do Novo Banco, e, portanto, é uma situação que a única coisa que lhe peço, que pode ser facilmente resolvida, é que me deixem consultar os serviços para dar uma resposta em termos, para não estar aqui a falar de cor. Eu acho que eu percebo a tempos, digamos, a celeridade e a brevidade com que querem imprimir este processo, mas se nos darem algum tempo, provavelmente amanhã ou depois de amanhã já terá uma resposta definitiva e enfim, uma resposta concreta sobre essa matéria. Muito bem, eu queria vos falar também sobre a questão ainda destas audições. Isto porquê? Portanto, as audições do Sr. Governador e do Sr. O professor Álvaro de Santos Pereira terá disponibilidade para fazer a audição no próximo dia 24 de junho, que é uma quarta-feira. Se eventualmente nós quisermos fazer aquelas audições sequenciais que tínhamos pensado, ou seja, falar o professor Mário Centeno e o professor Álvaro Santos Pereira, ainda sabendo que o professor Álvaro Santos Pereira também tem outra audição pendente, que é das ações, da compra das ações, queria perguntar aos senhores deputados se preferem fazer uma grelha ad hoc para estas audições, ou seja, uma grelha, porquê? Porque isto vai nos dar, cada audição são 80 minutos, não é? 78, pronto, mas estamos a falar de 80 minutos sem segundas rondas. Ora, se nós temos uma audição para o professor Mário Centeno, são 80 minutos, e temos duas audições para o professor Álvaro Santos Pereira, são 160 minutos, ou seja, dá um total de 240 minutos sem segundas rondas. Sem segundas rondas. Portanto, estamos aqui a falar das 4 horas. Sim, mas é isso, senhores deputados, é isso que eu quero. Porquê? Porque quando endereçamos convites, nós temos que endereçar também as grelhas, certo? E eu queria deixar já isto claro. Porquê? Porque numa manhã nós temos 4 horas de audições, ou então podemos desacoplar, ok? Mas eu precisava de ouvir os senhores deputados para perceber exatamente como é que acham que será preferível. Senhor deputado Paulo Núcio, pediu o senhor deputado Carneiro a palavra.
Sr. Presidente, eu francamente não me parece que a solução das grelhas ad hoc seja uma boa solução. O que eu acho que é discutível é o pressuposto que o Sr. Presidente iniciou ou assumiu no início da sua conversa, de que porque o professor Álvaro Santos Pereira vem, vamos juntar as duas audições, uma que tem a ver com alhos, outra que tem a ver com bugalhos. Isso é que não precisa de ser assim. Há outros dias e o professor Álvaro Santos Pereira pode vir noutro dia. Um dia vem falar da sede do Banco de Portugal, no outro dia vem falar da compra das ações. E por isso, na minha perspectiva, e tendo em conta a importância da audição relativa à compra, à construção da sede do Banco de Portugal, mantínhamos as grelhas tal qual elas existem para estes efeitos e propõe outro dia ao professor Alva Santos Pereira para falar de ações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, eu percebo as preocupações do Sr. Deputado Paulo Núncio, mas aquilo que facilitar melhor os trabalhos da Comissão e o equilíbrio que se puder encontrar no meio disto tudo, nós certamente que ajudaremos a isso.
Muito obrigado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Bem, eu acho que este assunto, até pela dimensão que está a atingir, deve ser o mais breve possível, o mais próximo possível. Não faz sentido, como estava a idealizar, fazer uma agora, que era o que ia ser feito amanhã, e outra passado um mês para a frente. Não, deve ser o mais próximo possível, porque foi esse sempre o espírito inicial. E sobre o tema, não há problema nenhum, não deve haver complexo nenhum. Por isso é que nós propomos a terceira, porque podem ficar dúvidas nas duas primeiras, e na terceira dissipa-se todas as dúvidas. É isso o que nós sempre defendemos. Portanto, o mais breve possível, o mais próximo possível. Gostava de saber aqui também, Sr. Presidente, se me permite, porque é que o Sr. Presidente, porque veja aqui, muitos requerimentos chegam e aqui ainda não concretizados. Porque é que o Presidente da Par Pública está indisponível a vir ao Parlamento na data da proposta? Tem algum problema? Está fora do estrangeiro? Está doente?
Sr. Deputado.
Gostava de saber, só.
Sim. Os serviços. Só aguardar, Sr. Deputado, que eu já tive essa informação. Eu só queria.
Só dizer uma coisa que eu não disse.
Sim,
nós não nos opomos a que a audição dos dois governadores, o ex e o atual, seja no dia 24.
Ok. Eu só queria deixar uma situação clara. É que eu ainda pensei, eventualmente, para a boa condução dos trabalhos, fazermos no dia 23. Só que no dia 23 são as jornadas parlamentares do LIVRE. Ou seja, nós não temos a possibilidade de fazer no dia 23 e uma e no dia 24 outra.
O outra. Diz que está indisponível para demorar de qualquer maneira, isto não vai começar ninguém.
Claro, Sr. Deputado, só para esclarecer, nós recebemos, os serviços convidaram o Sr. Presidente da Par Pública a estar presente e a resposta dele foi, portanto, informar que no dia 1 de junho não lhe será possível estar presente, nesse sentido solicita-se indicação de uma data alternativa. Foi a resposta que o Sr. Presidente da Par Pública deu. Portanto, nós iremos, aliás, se calhar até...
Já foi aprovado há tanto tempo.
Sim. Eu não sei quando é que foi aprovada esta audição, mas podemos rapidamente também tirar essa dúvida. Relativamente à questão da... Sr. Deputado... Relativamente à questão que eu ia falar das grelhas, Sr. Deputado, qual é a opinião do Chega relativamente a esta matéria? Porque nós temos realmente um problema de tempo, nós não conseguimos encaixar as duas audições.
Presidente, nós demos um acordo, se bem se lembra, numa ótica de racionalidade das três audições.
Ok.
Temos um acordo a uma grelha, lembra-se disso?
Uma grelha
à chegou-se a discutir nesta comissão essa matéria.
Certo.
Não, não mudamos a opinião, porque sabemos que as três audições vão ser feitas.
A única problema, Sr. Deputado, é que a grelha ad hoc que foi sugerida por mim, teve a oposição por parte do PSD e, portanto, não pode ser aplicada. Tinha que se aplicar às grelhas que estão regularmente, digamos assim, que estão no regulamento da Comissão, Sr. Deputado.
Estamos de acordo?
6 do 5 foi a data.
Damos acordo ao que é tradicional e nesta matéria... Percebendo que existirá a terceira audição, seja...
As ações é para outro dia.
E, portanto, exatamente.
Pronto.
Não tem que ser tudo...
Ok, podemos desacoplar a...
Há uma matéria que é nossa.
Ok.
É essa. E se o governador quiser vir antes do dia 24, falar dessa questão das ações, pode vir antes.
Não, a data mais próxima que ele nos deu foi precisamente essa, dia 24. Pronto, o requerimento da Par Pública foi aprovado no dia 6 de maio. No dia 6 de maio. Senhores deputados... pronto, então sobre esta matéria, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, podemos então fazer as duas do professor Mário Centeno e do professor Álvaro Santos Pereira, portanto, desacoplando, digamos assim, vamos desacoplar então a das ações, por uma questão de economia de tempo, ou melhor, não é de economia, é praticidade, porque realmente não é realista nós conseguirmos fazer as três audições conjuntas. Pronto. De resto, eu penso que está... relativamente aos municípios, relativamente... conjunta? Não, estou a dizer seguidas, peço desculpa.
Eu sei.
Relativamente à questão da audição dos municípios do Barreiro, de Coimbra, Porto Alegre e Viana do Castelo. Os serviços já estão a tratar junto dos municípios para agilizar datas mais próximas possível para conseguirmos realmente que os quatro municípios sejam ouvidos de forma conjunta. Está bem, queremos deixar só essa nota. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para ver se percebi bem, o que falámos anteriormente, portanto, era as audições, embora separadas, mas do atual e do anterior governador, serem no mesmo dia, que é no dia 24. É, foi isso que disse? Ok, não, pronto, não há nenhum problema, mas também não fazemos questão, não queremos que isso prejudique.
É só para tornarmos as coisas realistas, para depois okay. Não haver, porque nós temos neste momento criado mecanismos realmente próprios, como às vezes as posições são mais rígidas. Eu acho que é importante nós ficarmos devidamente esclarecidos sobre estas matérias, para depois não haver situações de anulações, de omissões, que depois acho que também não beneficie nada, nem okay. A entidade.
Pronto. Obrigado. O tema que eu queria levantar é que, por esta listagem que nos fizeram chegar, teríamos aqui, dia 2 de junho, terça-feira, a guarda da confirmação, Sr. Ministro do Estado das Finanças, por dois requerimentos, sendo que um deles tem a ver também com aquele da par pública, que não temos nada. Portanto, a quanto da aprovação, eu julgo que tinha ficado claro que fazia sentido ouvirmos primeiro o Presidente da par pública e só depois o Ministro. Portanto, pressuponho que fique sem efeito esta data. E também para a economia de tempo, acho que não vale a pena estar a fazer o outro. Portanto, quando o Sr. Ministro vier, fazemos os dois temas, não é?
Associados.
É assim, temos aqui nesta listagem, dia 2 de junho, aguarda confirmação, Sr. Ministro das Finanças, por dois requerimentos. Esta parte do setor empresarial do Estado e a parte dos lesados do BES. Como ainda não ouvimos o Presidente da par pública, e provavelmente até o dia 2 não vamos ouvir, acho que ficava sem efeito. Agora acho que se devia insistir com o Sr. Presidente da par pública para ser o mais rápido possível, para que depois pudéssemos agendar esta.
Pois. Vamos combinar uma coisa. Eu vou pedir aos serviços para contactarem o Presidente da par pública para ver a possibilidade de ele vir à Comissão, se calhar antes do dia 2. Não sei se consegue. É para a semana já? É uma questão. É verdade. É verdade. Podemos. A título. Cara, são 18h39. É uma questão de contacto telefonicamente. Mas de qualquer das formas, eu percebo a questão do precedente. Agora, não sei se eventualmente os seus deputados entendem ou não. Permito ouvir. Eu percebo a questão do precedente. Agora.
Sr. Presidente, se o Sr. Ministro já confirma a disponibilidade para o dia 2 de junho, faz todo o sentido que o tema do BES não seja discutido sequer em conjunto com o tema do setor empresarial do Estado. São temas completamente diferentes, sem nenhuma junção material. Do nosso ponto de vista, mantém-se o convite ao Sr. Ministro para vir no dia 2.
Mas, o Sr. Deputado, só para tratar o requerimento do BES, dos lesados do BES? Ok, muito bem. Pronto. Sr. Deputado Carneiro.
Era precisamente, o meu ponto era precisamente esse, uma vez que acho que não faz sentido estamos a ouvir o Sr. Ministro antes do Presidente da par pública, acho um desperdício de tempo para todos, quer para o Sr. Ministro, quer para a Comissão, porque temos o calendário apertado para tantas audições, estamos a tratar só de um tema quando podemos juntar os dois, não é? E entretanto também teremos a regimental, portanto já nem sequer estou a propor juntar a regimental, que acho que é demasiado, mas já que temos dois, pelo menos tentamos juntar estes dois. Agora tentar aproveitar é o dia 2 para outras, porque temos aqui uma lista grande para outras entidades que temos ainda a ouvir.
Ok, muito obrigado. Pronto, já tenho feedback, o input dos grupos parlamentares. Pronto, meus caros, da minha parte, sou deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas situações. Já na semana passada levantámos o assunto das audiências da Comissão. Mais uma vez foi marcada uma audiência sobre um assunto que não é competência desta Comissão e, portanto, nunca é amanhã e nunca é excessivo apelar a que se possa responder em sentido negativo às entidades que nos peçam sobre matérias que não são da nossa competência. E, em segundo lugar, em relação à Lei das Grandes Opções, sem prejuízo do prazo previsto na Lei de Enquadramento Orçamental, já está completamente ultrapassado. O prazo que foi definido pela COFAP para os pareceres setoriais é já na próxima semana, e dado que já está feito o agendamento, essencialmente, de tudo na Conferência de Líderes até ao final desta sessão legislativa, e não consta que a lei das grandes opções, mal, mas não consta que esteja agendada, se calhar podemos dar mais tempo às comissões setoriais para fazerem o parecer, porque, de facto, não faz sentido terem o parecer sem haver um agendamento em plenário da lei das grandes opções.
Sim, Sr. Deputado, relativamente às alianças, eu já falei com os serviços sobre essa matéria. Aquilo que acontece é que as entidades enviam para as diversas comissões, ou seja, os pedidos de audiência. Eu já pedi aos serviços para se fazer o filtering realmente das audiências que são ou não, digamos, prioritárias e da competência da COFAP. Eu acho que é importante, há pouco tivemos a ouvir os inspectores da educação, quando, obviamente, que devem ser ouvidos na Comissão de Educação, mas eles também foram ouvidos na Comissão de Educação, se eu percebo, ou seja, tem a ver mais com a questão orçamental. Mas sim, tem razão sobre essa matéria, eu já pedi aos serviços para fazer esse filtering. Relativamente à questão das leis das grandes operações e aos parceiros setoriais, nós temos consultado as comissões e temos obtido realmente o feedback. O prazo é muito exíguo, mas, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. No caso da Comissão de Educação, eles pediram apenas mais uma semana, ou seja, que até ao dia 9 de junho conseguiam ter o parecer pronto. O que significa que nós, se calhar, articulando com as comissões, veríamos aquelas que conseguem entregar os pareceres mais tarde ou mais cedo, e eu acho que era uma forma de nós anteciparmos o trabalho, sobre tudo. É só por essa razão, ou seja, não estamos à espera da lei das grandes opções para fazer os parceiros setoriais quando nós podemos antecipar, de acordo com a sensibilidade de cada comissão, porque se a comissão disser, olha, preciso mais de uma semana, preciso mais de duas semanas, mas nós, eventualmente, já temos os parceiros prontos para quando nos chegar, portanto, um documento. É aquilo que eu digo, aquilo que eu peço aos serviços, sem criar um prazo mais rigoroso e, enfim, um prazo definitivo, articular com as diversas comissões prazos que vejam que são realistas para as próprias comissões poderem fazê-lo sem qualquer tipo de problema. Portanto, é esse o cuidado que estamos a ter. É uma questão de sensibilidade, apenas nada mais do que isso. Portanto, é só essa questão. Está bem, Sr. Deputado? Pronto. O questão, Sr. Deputado Miguel Costamato.
Só apelar aos grupos parlamentares a que possamos, até sexta-feira, fazer a entrega das sugestões para a reforma da apreciação da Conta Geral do Estado, que é um assunto que tem estado pendente e para não ficar no esquecimento. Muito obrigado.
Muito bem, pronto, como sabem, sobre a questão da forma da apreciação da Conta Geral do Estado, eu, conforme vos disse, eu acho que é uma matéria que não é partidária, não tem a ver com o grupo parlamentar, é uma matéria da Comissão. E eu gostava mesmo de conseguir fazer isso e ter a ajuda de todos os grupos parlamentares, porque penso que era um passo muito importante que daríamos na COFAP sobre essa matéria. Muito bem, questão-se mais além dos seus deputados, pretendo usar a palavra. Não? Então dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado.